בעזרת השם, דף יוד, צאתא דוז'י צווחים, עולה פסוע, בנבין זה לעובדה, שלום עליכם. סתמוס דף תת עמוד בית, נא קוארטה ניאג' ברשו, דפויס דוס דויס פונצ'ינוס, איתמר פאינסינל. שאחתה לשמה, לזרוק דמה שלא לשמה. וימוס ג'ה, כסיו כהן ג'יגמוס פגה, און סקריפיסו יאבצ'י, אין עומד דו סקריפיסו אחדו. אינתו דון, נאום סיידה סו בריגסו. וכן דס סיו כהן, ele pega um sacrifício, abate em nome do sacrifício certo, mas com a intenção de jogar o sangue do abate em nome do sacrifício errado. Então, ele está no abate agora. O abate ele fez corretamente em nome do sacrifício certo, mas durante o abate ele teve a intenção de prosseguir o sacrifício em nome do sacrifício errado. Será que isso invalida ou não invalida o sacrifício? Fala de Yohanan que invalida sim. Berestakish é Makshira, fala de Estakish que não. Vamos ver os motivos. Rabbi Yohanan é Psula, Mechashvim, Avodá, Meleavodá. Fala Rabbi Yohanan, temos quatro etapas do sacrifício: o abate, o recebimento do sangue do abate, Kabbalat Dam, Olahá, levar o sangue para próximo ao Mizbeach, e jogar o sangue no Mizbeach. São quatro etapas, mas fala Rabbi Yohanan, essas quatro etapas são quatro partes de um processo só, o processo do sacrifício. Então, uma etapa está conectada à outra. Portanto, fala Rabbi Yohanan, se na hora do abate o Kohen tem a intenção de fazer o resto do processo em nome do sacrifício errado, o sujeito traz o sacrifício de Olá. Kohen abate em nome da Olá, mas com a intenção de jogar o sangue no Mizbeach em nome do Shlamim. Fala Rabbi Yohanan, esse pensamento na hora do abate influencia tudo, porque tudo é parte de um processo só, e o sacrifício se invalidou. E a fonte dessa lei é da lei do Pigul. Pigul é uma situação parecida. O Kohen, ele abate o animal com a intenção que a carne vai ser comida depois do prazo permitido. Ou que o sangue vai ser jogado no Mizbeach depois do prazo permitido. Ou que o animal vai ser queimado no Mizbeach depois do prazo permitido. Então, isso invalida o sacrifício. Fala, Yohanan, o que você vê daqui? Ele está no abate agora, e o pensamento sobre algo futuro influencia. E da mesma coisa aqui, o Kohen abateu o sacrifício de Olá, por exemplo, em nome da Olá, mas com a intenção de jogar o sangue em nome do Shlamim. Mesmo que ele não jogou o sangue ainda, o sacrifício já se invalidou. Deixa aqui, chama que cheira fora, deixa aqui que não. O sacrifício se mantém válido. Por quê? Ele me rasvi me avodá le avodá, viloi alfim makshavet pigur. Fala Ish Lakish, cada etapa do sacrifício é algo separado do resto. O abate é o abate, jogar o sangue é jogar o sangue. Então, fala Ish Lakish, se o Kohen abateu a Olá em nome da Olá, tudo bem. Mesmo que ele teve a intenção de jogar o sangue em nome do Shlamim, mas que não jogou o sangue ainda, o sacrifício se mantém válido. Se na hora que ele jogou o sangue, ele teve a intenção de jogar para o sacrifício errado, aí o sacrifício se invalidou. Mas se ele está no abate agora, ele pensa o que ele vai fazer na hora de jogar o sangue, isso não é levado em conta. Fala Ish Lakish, não tem nenhuma prova da lei do Pigul. A lei do Pigul é algo específico. É algo que tem a ver com comer a carne, ou que a carne seja queimada no Mizbeach, ou jogar o sangue no Mizbeach, são formas de consumo do sacrifício depois do prazo permitido. Isso é uma coisa. Aqui é outra. Se o Kohen, ele abateu o animal com a intenção de jogar o sangue no futuro, em nome do sacrifício errado, falar este aqui, não tem nenhum problema. Mas no Letama, Rabbi Yohanan e este aqui já discutiram sobre isso num outro caso. De Itna foi ensinado. השוחט את הבהמה על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים ולהתיר חלבה לעבודת כוכבים. הפסוע אבטאו אנימאו כמו אינטנסון לז'וגאו סנגי פוטורמנצ'י אינו מן אידולטריה. או כי אוסמו דו אנימאו סג'ה קיימדו פרי אידולטריה. אלא סתנו אבטשה כבר. אינו תמיד אינטנסון ג'ה אבטא פרי אידולטריה. תמיד אינטנסון ג'ה אבטא פרדפויס ז'וגאו סנגי פרי אידולטריה. רבי יוחנן אמר אסורה מחרשים לעבודה ואפילו מחוץ מפנים. פרא ביוחנן, ואלימאו סיפרי ביו. מזמו כי אגור אל יסתנו אבאצ'י, ופנסמינטו סוברי ז'וגאו סנגי, אינו מדי דולטריה, ז'אק פרי ביו אלימאו. כמו אנשים שביו אמצ'ס. E Rebbe Ohana aprende essa lei da lei do pigul, como a gente mencionou. Reish Lakish chamar muteret emer chashvim avodah levodah velo yalfin lamechus mipnim. Fala Reish Lakish que não, ele está no abate agora e o abate não fez para a idolatria. O animal continua permitido. E não tem nenhuma prova do pigul para esse caso. O caso do pigul, algo separado, fala Reish Lakish, tem a ver com depois do prazo permitido e tem a ver com o consumo do sacrifício. Aqui não é o caso. Então, a minha pergunta já responde. Para que precisamos da mesma discussão duas vezes? Uma que é sem necessário. Se Reish Lakish só tivesse dito sua lei, nesse caso da idolatria, eu poderia pensar só nesse caso ele discute com o Rabi Uchanan. Porque aqui se trata de um sacrifício para a idolatria fora do Beit HaMikdash. Então eu poderia falar, nesse caso somente, Reish Lakish não se baseia na lei do Pigur para fixar a lei nesse caso. Eu poderia pensar errado que no caso do sacrifício no Beit HaMikdash, que Cohen abateu para jogar o sangue para o sacrifício errado, eu poderia pensar que nessa situação, Reish Lakish sim se baseia na lei do Pigur, para dizer que nesse caso também o sacrifício se invalidou. No caso do Pigur também, é um caso que a pessoa abateu o sacrifício para comer a carne depois do prazo permitido. É algo do futuro. Poderia pensar errado que nesse caso que o Cohen abateu o sacrifício para jogar o sangue para o sacrifício proibido, isso também invalida. Por isso precisamos de discussão abrir o Hanan Reish Lakish nesse caso do Beit HaMikdash. Vesh minan ha, daqui a Rabbi Yochanan, aval beim amod Reish Lakish trich. E se Rabbi Yochanan e Reish Lakish só tivessem discutido no caso do Beit HaMikdash, poderia pensar só naquele caso Rabbi Yochanan discute com Reish Lakish. Naquele caso Rabbi Yochanan se baseia na lei do Pigur, que é o que acontece no Beit HaMikdash, para outro caso do Beit HaMikdash, para o sacrifício errado. Mas eu poderia pensar errado por sozinho, que no caso da idolatria não. No caso da idolatria, a pessoa abateu um animal fora do Beit HaMikdash para jogar o sangue para a idolatria. Poderia pensar que Rabbi Yochanan concorda com Reish Lakish, que não aprendemos a lei, nesse caso, da lei do pigur. Por isso, precisamos das discussões nos dois casos. Continuamos. Kiater Avdimi Amar. Ver Avdimi e disse: Metiv Rabirmi Alessio de Rabbi Yochanan, Verabila Alessio de Reish Lakish. Rabirmi apoiou Rabbi Yochanan e Rabbi Ila apoiou Reish Lakish. Ravirmi Alessio e Rabbi Yochanan. Ravirmi trouxe um apoio para Rabbi Yochanan. O que ele disse? O mar makom sheim amar alene shochet chutz lezmano sheu kasher shachto amenat lezog damo chutz lezmano pasul. O caso de chutz lezmano, depois do prazo permitido. A pessoa que abate o sacrifício com a intenção de abater no prazo proibido, o sacrifício se mantém válido se a pessoa abateu no prazo permitido. Mesmo assim, se a pessoa abate o sacrifício com a intenção que o sangue vai ser jogado depois do prazo permitido, no prazo proibido, o sacrifício se invalidou. Esse é o caso do pigur. Então, se a pessoa abate com a intenção de abater no prazo proibido, o sacrifício se mantém válido. Se ele abate com a intenção de jogar o sangue no prazo proibido, o sacrifício se invalida. Mas como se ima maralene shochet shlo lishmo pasul, jartou aminat lizdok damo shlo lishmo enu din shei pasul? O caso do sacrifício errado é mais grave. Se o Cohen abate o sacrifício em nome do sacrifício errado, o sacrifício já se invalidou. Então, muito mais que se ele abate para jogar o sangue em nome do sacrifício errado, o sacrifício tem que se invalidar, como disse Rabbi Yochanan. Então, a base para esse raciocínio é de Shelo Bismano. O Cohen abateu o sacrifício com a intenção de abater no prazo proibido. O sacrifício se mantém válido. Mas se ele abate em nome do sacrifício errado, o sacrifício se invalida. Uma situação mais grave. A lei do sacrifício errado é mais grave do que a lei do prazo proibido. Se no caso do prazo proibido, o Cohen abate com a intenção de jogar o sangue no prazo proibido, o sacrifício se invalida. Então, muito mais no caso que o Cohen abateu o animal para jogar o sangue para o sacrifício proibido, o sacrifício tem que se invalidar, como disse Rabbi Yochanan. Esse foi o raciocínio de Ravirmia. Matkifla Rava Barailai. Disse, perguntou Rava Barailai, Mame chutz lezmano sheken karet. Fala Rava Barailai, como você pode usar como base chutz lezmano para o sacrifício errado? Se a pessoa come sacrifício que foi sacrificado no prazo proibido, ele tem o castigo de karet. A pessoa come sacrifício que foi abatido ou sacrificado para o sacrifício errado, não tem o castigo de karet. Então você não pode aprender essa lei mais grave, do caso mais grave para o caso mais leve. Pode ser que no caso mais leve, a lei é mais leve. Então não pode ser que isso que disse a Bíblia. Ela amarava para ela e a rica amar. Isso que foi dito. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de abater no local proibido. O sacrifício se mantém válido se foi abatido no local permitido. Mesmo assim, se o Kohen abate o animal com a intenção de jogar o sangue no local proibido, o sacrifício se invalida, também pela lei do pigur. Então, essa é a lei do local proibido. Se o Kohen abate com a intenção de abater no local proibido, o sacrifício se mantém válido. Mas se o Kohen abate em nome do sacrifício errado, o sacrifício se invalida. Uma situação mais grave. Então, se no caso do local errado, o Kohen abate para jogar o sangue no local errado, o sacrifício se invalida, então muito mais no caso que o Kohen abateu para jogar o sangue para o sacrifício errado, que o sacrifício tem que se invalidar como Rabi Yohanan. Matki Flaravash, pergunta Ravash. Mame chutzlim komo shaken noeg bechol azvachim. Tomate shenon ishmo shenon noeg rabi pesach vechatat. Pergunta Ravash, como você pode usar como base o local errado para a lei do sacrifício errado? A lei do local errado se aplica em qualquer sacrifício. Já a lei do sacrifício errado só invalida o sacrifício, como a gente viu nos tempos passados, no caso do Pesach e do sacrifício de Hatat. Uma lei mais leve. No caso de outros sacrifícios, a pessoa traz o sacrifício de Olá e o Kohen sacrifica para Shlamim, ele pode continuar sacrificando. O sacrifício não se invalidou por completo. O dono não sai da sua obrigação, mas o sacrifício continua válido. Somente no caso do Pesach e do Hatat, se o Kohen tem uma intenção errada, o sacrifício é interrompido. Já no caso do local errado, qualquer sacrifício tem a mesma lei. Se o Kohen abate para jogar o sangue no local errado, o sacrifício tem que ser interrompido imediatamente. Ela amara Ravash. Por isso eu falo Ravash, qual foi o raciocínio de Ravinha? Arrecama. Esse foi o raciocínio. O mar makom shim amar, arene shokhet Hashem ploni, shou kasher, lizrok damo le Hashem ploni, pasul. Vimos essa lei de Shinui Beali. Vimos nos tempos passados que se o Kohen abate o sacrifício em nome do dono errado, nada acontece. O sacrifício se mantém válido. Porque essa lei do dono errado tem a ver com Vehiper Alav, com o ato de jogar o sangue no Mizbeach. Então, se o Kohen abate o sacrifício em nome do dono errado, tudo bem. Mas se ele abate com a intenção de jogar o sangue para o dono errado, o sacrifício se invalidou. Makom shim amar alin shokhet shelo lishman shehu pasul, shachto aminad lizdok damash lo lishman nadin shehu pasul. No caso do sacrifício errado, a lei é mais grave. No caso do dono errado, se o Kohen abate para o dono errado, tudo bem. Mas se o Kohen abate para o sacrifício errado, o sacrifício se invalida. No caso do dono errado, é uma situação mais leve. E mesmo assim, se o Kohen abate para jogar o sangue para o dono errado, essa foi a intenção na hora do abate, o sacrifício se invalida. Então, muito mais no caso do sacrifício errado, que se o Kohen abate para jogar o sangue para outro sacrifício, o sacrifício deve se invalidar, não como disse Reish Lakish. Então, esse é o apoio para Rabi Yohanan. Rabi Ila lecina Reish Lakish. Rabi Ila trouxe um apoio para Reish Lakish. Lotamar bezrika veteite mi kavachom benaya mishkita vekabala. A Torá nos diz, com a cada etapa do sacrifício, o abate, recebimento do sangue, levar o sangue para o Mizbeach, jogar o sangue no Mizbeach, a mesma lei, que se o Kohen tem a intenção de fazer isso em nome do sacrifício errado, o sacrifício se invalidou. Pergunta Rabila, por que a Torá tem que dizer em todas as etapas? Seria suficiente dizer na hora do abate e no recebimento do sangue que essa é a lei? Eu já saberia, por lógica, que essa também é a lei, no caso de jogar o sangue no Mizbeach, Zrikata, que é quando a capará acontece, a expiação. Então, por que a Torá tem que dizer que também na hora de jogar o sangue no Mizbeach, se o Kohen faz isso em nome do sacrifício errado, o sacrifício se invalida. Lomar de Mechashim Avodah Le'Avodah, fala da Bíblia para dizer a lei de Reish Lakish, para dizer que só quando o Kohen ele joga o sangue em nome do sacrifício errado, o sacrifício se invalida. Mas se o Kohen abate o animal para futuramente jogar o sangue para o sacrifício errado, o sacrifício se mantém válido, como disse Reish Lakish. Matkin Flar Afapa pergunta a Papa. Talvez justamente o contrário. Talvez a Torá veio mencionar a hora de jogar o sangue para falar como o Rabi Yochanan disse. Já saberíamos que se o Kohen ele joga o sangue em nome do sacrifício errado, o sacrifício se invalida. Como a Torá já disse na hora do abate e do recebimento do sangue. A Torá veio mencionar a hora de jogar o sangue para falar como o Rabi Yochanan que se o Kohen ele abate com a intenção de jogar o sangue futuramente para o sacrifício errado, o sacrifício se invalida. Então, fala a fala, talvez se vê como Rabi Yochanan, não como Reish Lakish. Não, aqui não. Se essa fosse a vontade da Torá, a Torá não teria mencionado o ato de jogar o sangue. Porque já saberíamos que a lei é como Rabi Yochanan, desse Kalvachomer, esse raciocínio de Ravash, de antes. Então, fala Rabi, a Torá mencionou o ato de jogar o sangue para falar como Reish Lakish. Que somente se na hora de jogar o sangue o Kohen teve a intenção errada, o sacrifício sim, mas não na hora do abate para hora de jogar o sangue. Veida parichach, Rebbe Ochar vai responder. Male anach sheken teonot tzafon veishnan bechataot apnimiot. Fala Rebbe Ochar, a Torá tem que dizer que também na hora de jogar o sangue a intenção do Kohen invalida o sacrifício. Eu não saberia sozinho da lei do abate e do recebimento do sangue, porque o abate e o recebimento do sangue tem leis mais graves em certos casos do que o ato de jogar o sangue no Mizbeach. Por exemplo, a lei do norte. Tem sacrifícios que têm que ser abatidos e o sangue recebido na parte norte da Azará. Na hora de jogar o sangue no Mizbeach, não tem essa lei do norte. Então, talvez por isso, eu poderia pensar errado que também, com relação a essa lei da intenção do Kohen, se o Kohen teve a intenção de jogar o sangue no Mizbeach, nome do sacrifício errado, eu poderia pensar sozinho que não tem problema. Assim como não tem essa lei do norte. Por isso fala que o Hanatura tem que dizer que também na hora de jogar o sangue a intenção errada do Kohen invalida o sacrifício. O que Reish Lakish vai responder? O que Rabila vai responder? Veida hashta mia beshlamim kaimi. Rabila e Reish Lakish vão responder para Rabi Yochanan que esse passuk do ato de jogar o sangue é um passuk do trecho de Shlamim. E o Shlamim não tem essa lei do norte. O sacrifício do Shlamim pode ser abatido em qualquer parte da Azará. Então, o que disse Rabi Yochanan, que eu poderia pensar que o Ashritai, a Kabbalah Dam, tem a lei do norte, a Zriká não, por isso tem a lei mais leve, não pode ser, porque o pastor não se refere a essa lei do norte, porque não tem essa lei do norte no caso do Shlamim. Continuamos. Idman foi dizendo, Shachtar Ishma Nizrog Damashlo Ishma, Rav Nachman Amar Psula, Rav Amar Kshira. O mesmo debate. No mesmo caso de antes, Rav Nachman vai como Rabi Yochanan, Rabba vai como Reish Lakish. Vedrbe Rabba ligabe Rav Nachman, mikalachome de Ravash. E Rabba concordou com Rav Nachman, com a opinião de Rabi Yochanan, por causa desse kalachome, desse raciocínio de Ravash antes. Talei como Rabi Yochanan, se o Kohen na hora do abate tem a intenção de jogar o sangue futuramente para um outro sacrifício, o sacrifício já se invalidou. Continuamos. Rabi Lezer Omer Av Hasha. Vimos já nos davim passados melhor, que Hatat e Pesach têm leis diferentes do que os outros sacrifícios. Nesse aspecto que se o Kohen tem a intenção errada, o Hatat e o Pesach têm que ser interrompidos. Já no caso de outro sacrifício, o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício pode continuar. Rabi Eliezer diz na nossa Mishnah que também o Hasham tem essa mesma lei do que o Hatat e do Pesach. Tânia fala breve sobre isso. Amar Rabi Eliezer disse Rabi Eliezer. Hatat ba Al-Het, ve-Hasham ba-Al-Het. Ma-Hatat shelo lishma psula, af-Hasham shelo lishma pasul. Fala Rabi Eliezer, a pessoa traz o Hatat porque ele pecou. Também, quando ele peca, ele traz o Hasham. Portanto, assim como se o Kohen erra na hora do sacrifício de Hatat, o sacrifício é interrompido, a mesma coisa no caso do Hasham. Amado Rabi Yoshua, falou Rabi Yoshua para Rabi Eliezer, não, que não. Ima amado be-Hatat, sheken dama lemala. O sacrifício de Hatat tem uma lei mais grave do que o Hasham. O sangue do Hatat é jogado na parte de cima do Mizbeach. O Hashem na parte de baixo. Uma lei mais leve do Hashem. Na lateral da base do Mizbeach tinha uma ruta sikra. Tinha uma linha vermelha na horizontal, dividindo entre a parte de cima e a parte de baixo da base. O Hatat tem uma lei grave. O sangue é jogado na parte de cima. O Hashem tem uma lei leve, que o sangue é jogado na parte de baixo. Então fala, Bishu, talvez por isso o Hatat tem essa lei grave, que se o Kohen erra, o sacrifício é interrompido. Não o Hashem. A mão do Ebenezer pensa que o Riach. Fala, Ebenezer, que não. Olha só a lei do sacrifício de Pesach. O sangue do Pesach é jogado na parte de baixo do Mizbeach. Mesmo assim, se o Kohen erra, o sacrifício é interrompido. Então, mesma coisa no caso do Hashem. O sangue é embaixo do Mizbeach. Tem a mesma lei do que o Pesach, que o sacrifício é interrompido se o Kohen erra. Amado Rabbi Yoshua, amado Pesach Shekhen Zmanon Kavu, fala, Rabbi Yoshua, você não pode usar como base o Pesach para a lei do Hashem, para dificultar a lei do Hashem. Porque o Pesach tem uma gravidade, o Pesach tem um momento fixo no ano para o sacrifício. A véspera de Pesach, a partir do meio-dia. Hashem não. Hashem pode ser sacrificado em outra, qualquer parte do ano. Então, você não pode aplicar a lei grave do Pesach para a lei do Hashem, porque o Hashem tem uma lei mais leve, não tem um momento fixo para o sacrifício de Hashem. Estou falando de Yoshua, se o Kohen erra na hora do sacrifício de Hashem, o sacrifício não é interrompido. A mão do Ebenezer Hatat Tohir. Fala, Ebenezer, olha só a lei do Hatat. O Hatat também não tem um momento fixo no ano para ser sacrificado. A pessoa que pecou traz o Hatat qualquer parte do ano. E mesmo assim, se o Kohen erra, o sacrifício é interrompido. Então a mesma coisa do Hashem. Não tem um momento fixo, é como o Hatat. E também, o sacrifício é interrompido. A mão do Ebenezer Hosan e Halila. Viramos a página. Fala, Ebenezer. Ele volta a perguntar a mesma coisa. Você não pode usar como base o Hatat para dificultar a lei do Hashem, porque o Hatat tem uma gravidade que não se aplica ao Hashem. O sangue do Hatat é jogado na parte de cima do Mizbeach, do Hashem, a parte de baixo. Vamos analisar melhor isso na sequência. Chazan Rebelezer Obedanov Dinacher. Rebelezer voltou atrás e explicou diferente a sua lei. Hatat Neymar Bahi Beshita. Hi Lishma Kshira Shalishma Psula. A Torá fala Hatat Hi, para dizer que o Kohen tem que sacrificar o Hatat com a intenção certa. Senão, o sacrifício é interrompido. O Pesach Neymar bo ubezvicha. Ulishmo kashesh, ulishmo pasul. Então, ela também fala Pesach hu, para dizer a mesma coisa. Af Hashem Neymar bo ulishmo kashesh, ulishmo pasul. Também no pasul do Hashem, a Torah fala Hashem hu. Então, fala a mesma coisa. Se o Kohen erra, o Hashem é interrompido. Amado Rebbe Yoshua, Hatat Neymar ba'i beshchita. No caso do Hatat e do Pesach, tudo bem. A Torá escreve Hatat e Pesach Hu durante o sacrifício, na hora do abate do sacrifício, que é algo indispensável. A Torá veio dizer que o Kohen tem que fazer com a intenção certa, senão ele não pode prosseguir. No caso do Hashem, não. A Torá fala Hashem Hu depois de mencionar a queima do animal no Mizbeach. Não pode ser que a Torá veio dizer que a queima tem que ser em nome do Hashem, porque a queima do animal no Mizbeach não é indispensável. Mesmo que não queimam o animal no Mizbeach, o dono sai da sua obrigação, recebe a sua capará. Então não pode ser que a Torá veio dizer Hashem Hu para a intenção do coelho. Se a Torá escreve isso depois da queima do animal no altar, que é dispensável. Amado Rebelezer, Areomer, Kachatat, Kasha, Mal Hatat, Shulishmo Pasur, Afashan, Shulishmo Pasur. Fala Rebelezer, olha só o outro Pasuk. O Pasuk diz Kachatat, Kasha, o Hatat é como Hashem. A Torá veio dizer que as leis são iguais, fala Rebelezer. Assim como se o Kohen erra no Hatat, o sacrifício é interrompido, a mesma coisa no Hashem. Assim conclui a Breit. Amar Mar, vamos analisar a Breit um pouco melhor. Amar Rebbe Yoshua Chuzan e Halila. Rebbe Yoshua disse para Rebbe Eliezer, você não pode usar como base o Hatat para o Hashem, para dificultar a lei do Hashem, para dizer que o sacrifício do Hashem é interrompido por causa do erro do Kohen. Porque o sangue do Hatat é jogado na parte de cima do Mizbech, acima da linha vermelha. Hashem na parte de baixo. E você não pode usar como base o Pesach para o Hashem, para dificultar a lei do Hashem. Porque o Pesach tem uma lei mais grave do que o Hashem. O Pesach tem um momento fixo no ano para ser sacrificado, a véspera da festa. Hashem não. Pergunta-me na virada de Nabilit e por que não fazemos um Tzadashavé? Aprendemos do Hatat junto com o Pesach para o Hashem. Ou seja, você não pode me dizer que o Hatat tem essa lei grave que o sacrifício é interrompido por causa que o sangue é jogado na parte de cima do Mizbeach, porque o sangue do Pesach é jogado na parte de baixo. E tem essa mesma lei. Você não pode me dizer que o Pesach tem essa lei grave do sacrifício ser interrompido porque tem um momento fixo no ano para ser sacrificado. Porque o Hatat não tem um momento fixo no ano para ser sacrificado e mesmo assim tem essa lei. Então o ponto final é que o Hatat e o Pesach tem essa lei que o sacrifício é interrompido, então também o sacrifício de Hashem, que também vem expiar pecados como o Hatat. Mamishum de Ikra Nifrach. Não podemos fazer esse raciocínio porque poderíamos diferenciar entre Hatat e Pesach do Hashem. Malet da Shevesh Ben Sheken Yesh Ben Tzad Karet. Porque o Pesach e o Hatat tem a ver com o Karet. Hashem não. A pessoa que peca um pecado que tem o castigo de Karet traz o Hatat. Hatat tem a ver com o Karet. E a pessoa que não sacrifica o Pesach também tem o Karet. Então o Pesach tem a ver com o Karet. Hashem não tem nada a ver com o castigo de Karet. Então, podemos diferenciar. Hatat e Pesach tem uma situação grave do Karet. Portanto, tem essa lei grave que o sacrifício é interrompido, o Hashem não. Por isso, Rabbi Eliezer não falou que existe esse Tzadashavé. Amado Rabbi Yeshua, lo, imamar bechatat shiken damar leimala. Rabbi Yeshua disse, o Hatat tem uma lei mais grave do que o Hashem. O sangue do Hatat é jogado acima da linha vermelha do Mizbeach, o Hashem na parte de baixo. De leimala lo, imamar bechatat shiken nichnas damar lifnei velifnim. Então, pergunta, por que Rabbi Yeshua não diferencia entre Hatat e Hashem de outra forma? Podia dizer que o Hatat tem uma lei mais grave do que o Hashem, porque o Hatat do Yom Kippur tem uma situação grave que o sangue é jogado dentro do Kodesh HaKodashim. Hashem não tem essa lei. Por que Rabbi Yeshua não diz isso? Rabbi Yeshua não mencionou isso porque a fonte de Rabbi Eliezer não é do Hatat do Yom Kippur, é do Hatat comum que o sangue é jogado no Mizbeach, do pátio do Betamigdash da Azara, como o Hashem. Pergunta para Hashem, Nifnas Damar Lifnim Psula, Rabbi Yeshua poderia ter diferenciado entre o Hatat e Hashem de outra forma. No caso do Hatat normal, que o sangue é jogado no Mizbeach, do pátio do Betamigdash, se o sangue é levado para o Eichal, o sacrifício se invalida. No Hashem, não. Uma itere beleza afa Hashem. Rabbi Eliezer sustenta que a mesma lei se aplica no caso do sacrifício de Hashem. Então, Rabbi Yeshua não ia diferenciar dessa forma porque Rabbi Eliezer ia discutir. Shekhem Mechaperet El Chayve Kritut. Rabbi Yeshua poderia ter dito: o Hatat é mais grave do que o Hashem. O Hatat é interrompido por causa do erro do Kohen, o Hashem não, porque o Hatat causa a capará de pecados que tem o Karet. Hashem não. Mas Mechatat Shmiat Kol. Rabbi Eliezer se apoia ao sacrifício de Hatat na situação de um juramento falso. Quando a pessoa jura em falso, ele traz o Hatat, ele não tem o castigo de Karet. Shekem Teuna Arba Matanot. Pergunta, Rabbi Eliezer poderia ter dito: o Hatat tem uma lei mais grave do que o Hashem? O sangue do Hatat tem que ser jogado nas quatro esquinas do Mizbeach. Hashem não. Só em duas esquinas. Porque Rabbi Shmuel Damar Kol Damim Teunim Arba Matanot. Rabbi Eliezer discute com isso. Rabbi Eliezer sustenta como Rabbi Ishmael, que também no caso de qualquer sacrifício, todos os lados do Mizbeach têm que ser molhados. Shekhen Teuna Arba Karnot. Por que Rabbi Eliezer não, Rabbi Shmuel não fala assim para Rabbi Eliezer? No caso do Hatat tem uma lei específica. O Kohen tem que colocar o sangue do Hatat justamente nas esquinas do Mizbeach. No caso do Hashem não tem essa lei. Pode colocar nos lados. Então, por que Rabbi Yeshua não me ensinou essas diferenças? Ele também, conforme a sua pergunta, tem outra pergunta. Aika Etzba, Aika Keren, Aika Chudá. O Kohen, ele joga o sangue do Hatat com o dedo no, na parte de cima da esquina do Mizbeach. O Hashem não. Então, Rabbi Yehoshua poderia ter mencionado outras diferenças também. Outras situações mais graves do Hatat, que não existe no Hashem. Então, conclui aqui, Rabbi Yehoshua resumiu. Podia ter mencionado várias diferenças, mas mencionou só uma, que o sangue do Hatat é jogado na parte de cima do Mizbeach e do Hashem na parte de baixo. Amar Mar disse Bret. Amar Rabbi Yehoshua. Lo imamart. Rabbi Yehoshua disse para Rabbi Eliezer, você não pode me dizer que assim como o Hatat é interrompido por causa do erro do Kohen, assim também o Hashem. Porque o Hatat tem essa lei grave que o sangue é jogado acima da linha vermelha e o Hashem abaixo da linha vermelha, Huta Sikra. Leimaneira Beleza, Hashem Nami da Bolemala. Por que a Beleza não responde para Rabbi Yehoshua que também no caso do sacrifício de Hashem, o sangue é jogado acima dessa linha? Porque Rabbi Eliezer trouxe o Pasuk Hatat Kasham, associando o Hatat com Hashem. Então, aparentemente, também com relação a essa lei vai ser o mesmo. Que também o Hashem vai ser jogado em cima da linha vermelha. Amarabai fala bai, Hashem da Molemala Lomat Damat. Não pode ser que Rabbi Eliezer sustenta assim. Não podemos dizer que o sangue do Hashem é jogado acima da linha vermelha. Porque Kavachomer me Olá. Temos um Kavachomer do sacrifício de Olá. O Ma Olá Shei Kalil. Olá, é um sacrifício grave. Todo animal é queimado no Mizbeach. Mesmo assim, o sangue é jogado abaixo da linha vermelha. O Hashem não é todo queimado no Mizbeach. Parte da carne é comida pelos Kohanim. Então, muito mais que o sangue vai ser jogado abaixo do Mizbeach, como na Olá. Pergunta é que Hashem tem um aspecto mais grave do que Olá. Olá é um presente para Hashem, como a gente viu. Não causa capará de nada. O Hashem causa capará de pecados, uma situação mais grave. Talvez por isso o Hashem é diferente da Olá e o sangue será jogado acima do Mizbeach. Uma Hatat Oftochiach, uma contraprova a isso, é um pássaro para o sacrifício de Hatat. Esse pássaro para o Hatat causa capará. Mesmo assim, o sangue é jogado abaixo da linha vermelha. Então, o fato do Hashem causar capará não indica que o sangue é jogado acima da linha vermelha. Você pode diferenciar? O Hashem é um animal normal que é abatido com a shechita, com a faca. Já o pássaro para o Hatat não passa pela shechita. Então, talvez por isso, esse pássaro para o Hatat tem uma lei mais leve e o sangue é jogado abaixo da linha vermelha. O Hashem que é abatido com a Shechita, também é como o Hatat próprio, que o sangue é jogado acima. A Olá Tuchir. Uma prova contra isso é a Olá. Olá também é abatido com a Shechita, mesmo assim, o sangue é jogado abaixo da linha. Então assim também o Hashem. Então fala, Lorei Zekereize. Você não pode me dizer que o Hatat do pássaro, o sangue é jogado abaixo da linha vermelha, porque não é abatido, porque a Olá é abatida e mesmo assim o sangue é jogado abaixo. Você não pode me dizer que a Olá tem essa lei que o sangue é jogado abaixo porque não causa nenhuma capará. Porque o pássaro para o Hatat causa capará, mesmo assim o sangue é jogado abaixo. Então o ponto final é que Olá e o pássaro para o Hatat são Kodesh Kodashim, são nessa categoria. E o sangue é jogado abaixo da linha vermelha, também o Hashem. Amar Rav Parzak de Ravash. Fala o Sábio para Ravash. Velifroch. Malat da Shavesh Ben Shekin Enlem Kitzvá. Podemos dizer que o Hashem tem uma lei mais grave do que Hatat, do pássaro, e também na Olá. Porque o pássaro para o Hatat e a Olá não tem nenhum valor mínimo que eles têm que valer. O Hashem sim. O sacrifício de Hashem tem que valer no mínimo 2 slaim, 2 moedas grandes de prata. Tomar be Hashem shejlo kitzva. Então, não podemos dizer, assim como Olá e o pássaro para o Hatat tem essa lei leve, que o sangue é jogado abaixo, assim também o Hashem. Pode ser que não. O Hashem tem esse valor mínimo que ele tem que valer. Então, pode ser que a lei é mais grave, que o sangue é jogado acima da linha vermelha. Então o motivo de Rabbi Eliezer que o sangue do Hashem é jogado abaixo da linha vermelha é do Pasuk. Aquela mechate otá. Esse Pasuk se refere ao Hatat. Otá da malemala, vendamo shelacher lemala. O pasuk se refere ao ato de jogar o sangue no Mizbeach Mechate e limita o tá. Somente o Hatá tem essa lei, que o sangue é jogado dessa forma, outros sacrifícios não. Então excluímos também o Hasham, que o sangue é jogado abaixo da linha vermelha. Pergunta Yahi, Hatá na Menema, o tá lishma kshera, shelo lishma psula. Tem outro pasuk que fala o tá, com relação a essa lei da intenção do Kohen. Então podemos falar a mesma coisa, somente no caso do Hatat, se o Kohen errou, o sacrifício é interrompido, no caso do Hasham, não. Hasham Zvachim Ben Ishmam Jan Ishmam Kshirim. Porque a Beleza diz também, o Hasham tem essa lei. Se trata também fala o tá, ma'u o tá lavdavka, de Asher Pesach. Esse o tá, da intenção do Kohen, não pode ser levado ao pé da letra. Porque tem o sacrifício de Pesach, que também tem essa lei. Não podemos dizer que essa lei só se aplica ao Hatat, porque o Pesach também tem essa lei, que se o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício é interrompido. Por isso fala a Benezer, também o Hasham. Na Achanami, Lavdavka, de Asher Olataov. Pergunta também se o Tá, do sangue ser jogado acima ou abaixo da linha vermelha, também é Lavdavka. Também não pode ser levado ao pé da letra, porque o Hatá tem essa propriedade que o sangue é jogado acima da linha vermelha. Tem outro sacrifício também, a pessoa traz um pássaro para o sacrifício de Olá, o sangue é jogado acima da linha vermelha. Então esse Otá também não é ao pé da letra, não veio limitar, só o Hatá tem essa letra, os sacrifícios não. Então a beleza pode dizer a mesma coisa, o Hasham também tem essa lei, que o sangue é jogado acima. Não é que não, Bezvichá mi aloshir midi. Essa sobra do pássaro para o sacrifício de Olá não é levada em conta, porque é diferente. O Hatat é um animal que é abatido, e esse pássaro para o sacrifício de Olá não é abatido, através da Shechita. Então, por isso, esse Otá pode ser levado ao pé da letra, e somente o Hatat tem essa lei, o Hasham não. O sangue do Hasham não é jogado acima da linha vermelha, e sim abaixo. Vem vai ter uma outra resposta. Aman e Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Que essa braita vai como Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Damarai makom lechud, vai makom lechud. Foda Rabi Elazar ben Rabi Shimon. E sugere que Rabi Elazar concorda com Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Que mesmo que no caso do Hatat e do pássaro para Olá, o sangue é jogado acima da linha vermelha, mas é jogado de forma diferente. Então ele fala a braita. Damima taktonim tem mechud a sikra olemata. Quando tem um sacrifício que sangue é jogado abaixo da linha, acima da linha. Isso é só no caso de um pássaro para o sacrifício de Olá, que o sangue é jogado simplesmente acima da linha vermelha, também nas laterais do Mizbeach. Já no caso de um animal para o sacrifício de Hatat, uma situação diferente do que um pássaro para Olá. O animal para o Hatat, o sangue tem que ser jogado no topo das esquinas, nas quatro esquinas do Mizbeach, na parte de cima, e tem que escorrer para baixo. No caso de um pássaro para o sacrifício de Olá, é diferente, e é jogado acima da linha vermelha, mas nas laterais do Mizbeach, não é necessário nas esquinas. Então, conforme essa opinião, esse Otá é literal, é o pé da letra. Vem a diferença entre o Hatat e todos os outros sacrifícios. Somente o Hatat tem essa lei, que o sangue é jogado dessa forma, outros sacrifícios não. Por isso fala Rabi Eliezer, concordando com o Rabi Elazar ben Rabi Shimon, que no caso do Hasham, a lei vai ser diferente do que o Hatat. O sangue do Hasham é jogado abaixo da linha vermelha. Isso fala que não é aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver com relação a quais sacrifícios, se o sangue é levado para dentro do Eichal, o sacrifício se invalida, usei isso com muito mais. Amém. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.